Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e Mockingjay.
Pombo correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se é linda, gosta de mim.
Clima de esperança com possibilidades de revolução. Ou no caso, uma pré-revolução, né? Porque a revolução vai ficar para a parte 2.
É o ensaio geral, né?
É. Hoje é dia de blockbuster, mas é um blockbuster político. É uma coisa diferente. É o horário eleitoral mais hollywoodiano da história do cinema. Tem até jingle. Muito melhor do que de muitos candidatos aí na eleição que se passou aí recentemente. Ó, tem um sussurro aqui feminino. Eu sou o Flu. E eu queria saber, assobiar ou assoviar, depende da região que você esteja, para poder ficar assobiando ou assoviando esta bela canção. É um lullaby. E estou aqui com ele, do Distrito 14, vulgo conhecido como Tijuca, nosso menino aí que sempre está tentando fazer revolução via Facebook. Um dia ele vai conseguir. Gustavo Colombo.
Olá, olá.
Nosso tributo tijucano.
Exatamente.
E não tem mais, né, tributo.
Acabou já.
Mais jogos.
Tijuca já acabou a guerra lá.
Já tá na paz.
Já tá na paz, já estamos em paz.
Panem da Zona Norte. E pra fazer a revolução, precisamos de uma voz. Por isso, e atendendo a milhares de pedidos, se você pede as coisas aqui, acontecem no Sessão Boteco, cumprimos nossas promessas, Renata está de volta.
Olá pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que aderiu à campanha, hashtag Volta Renata, vocês pediram e eu tô aqui.
A gente teve que atender as exigências dela pra ela voltar, né, tipo isso.
E não foram muitas, hein? Quero dizer isso, teremos até que fazer um crowdfunding para recuperar as finanças aqui. Gabriel, nosso editor, deve estar radiante de alegria com o tema proposto aqui neste programa. E por isso, irá aqui colocar a trilha sonora deste filme, que é nada mais nada menos do que Lorde. Essa cantora aí que está fazendo muito sucesso. É isso, ela fez uma música, sabia que ela fez uma música especialmente para este filme.
Só toca nos créditos, mas tudo bem.
É, porque no filme tem que tocar o jingle, o contrato. Então toca Lorde aí, que na volta a gente começa a falar de filme, falar de livro, revolução política e muito mais.
I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire.
Vamos lá, hoje eu tô animado. Sala 1, Jogos Vorazes, Mockingjay, A Esperança, parte 1. Que é só Mockingjay lá, né? Não tem esse negócio de esperança, não. É o Tordo. Ia ser legal se o filme fosse O Tordo.
Ia ser um filme de terror, né?
É. Mas ainda bem que culpa da editora, né? A editora que botou, inventou esse negócio de esperança. Falando em editora, vamos aqui começando... Recapitulando a trilogia, que é uma trilogia de 4 filmes. É o novo filão. Acabaram-se as trilogias. Todas as trilogias agora terão 4 filmes, porque quadrilogia é uma palavra muito esquisita. Mas são 3 livros, que é aqui começa com Jogos Vorazes, depois vem Chamas, depois vem A Esperança. E A Esperança são 2 filmes. Gustavo nunca leu o livro, né?
Não.
Gustavo só lê livros sobre transmídia e coisas políticas.
Eu não, eu leio outros livros também, mas eu não li.
É super
não
interessante, né? Eu aprendi da última vez que eu participei.
Super interessante. Ele é um leitor voraz.
Eu leio, super interessante.
Que nem os jogos vorazes. Renata, você leu tudo?
Eu li todos os livros, antes de assistir aos filmes.
E você gosta dessa literatura?
Gosto. Sou menininha. Apesar desse ser um filme, é uma coletânea de livros que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Os heróis são diferentes, a temática é diferente. Enfim, eu gosto bastante.
É 1984, com Batalha Royal, para meninos, esse livro. Eu li o primeiro e o segundo, mas eu confesso que eu não gostei muito não, achei meio repetitivo.
É, né?
É meio... Porque o primeiro é legal, ah, luta, aí tem o negócio do vestido, né? Aí o segundo é a mesma coisa, mas tem a questão política e dá uma melhorada. E eu não quis ler o terceiro porque eu preferi ver... Porque tem várias coisas aí, suspense, né, que nós estamos por vir. Aí eu prefiro ver esse suspense no cinema. Os filmes. Os filmes, o primeiro é bem bom. O primeiro é bom.
Sim.
O segundo, mais ou menos, mas também é bom, mas que repete, né, tem tudo de novo. E tem o problema, a problemática da política, toda aquela treta da Katniss. E ele acaba... De uma forma bem legal, que é a Katniss bolada.
É, assim, o primeiro é ela entrando no... Ela confrontando o sistema, e no segundo é tipo o sistema tentando cooptar ela de alguma forma. É tipo, o cara fez sucesso, agora eu vou botar a blusa, marca do Che Guevara pra vender a blusa, sabe?
Assim, é, eles criaram um monstro.
Tentando fazer essa coisa, assim, destruir o mito, né? É, então tem uma lógica.
Tem o seu
assim,
valor.
Tem o seu valor ali.
Não é Crepúsculo.
E o terceiro é meio Matrix Revolutions, né, assim, né, nessa onda, assim.
É.
Pelo menos até onde eu vi, né. Vamos...
É que vamos só... Primeiro, tributos, desfile de moda, jogos e vitória. O segundo em chamas é mais jogos, mais vestidos, um pouco de política e revolta. E o terceiro a gente vai falar agora, começando com o momento... IMDB. Francis Lawrence adora clipes e livros. Ou ele faz um videoclipe ou ele adapta um livro. Seus melhores trabalhos, Eu Sou a Lenda e um clipe da Lady Gaga. Belo currículo. E ele vai dirigir... Ele dirigiu o Em Chamas e vai dirigir o outro também. Peter Craig, sabe quem é Peter Craig?
Quem é Peter Craig?
É um roteirista novato. É o segundo roteiro dele. E ele também escreveu o parte 2. E tem um cara aqui...
Já começa com dois, né? Currículo, dois filmes direto, né?
Não, ele fez um...
Isso que eu ia perguntar, qual que ele fez antes?
Ele fez o... Com o Ben Affleck. Que o Ben Affleck é um bandido. Eu esqueci o nome, mas é um filme maneiro. E esse cara aqui o Gustavo conhece. Danny Strong. Sabe quem é Danny Strong? O Jonathan de Buffy. Lembra dele?
Jonathan de Buffy. Isso aí lembra.
Lembra? Então, ele virou roteirista.
Ah, é?
É. Já escreveu algumas coisas aí. E também escreve esse e o próximo. Ele já ganhou prêmio, cara, de roteiro.
É o baixinho, né?
É aquele baixinho que tenta se matar.
Esse aí, cara.
Maluco lá. E a Suzanne... Qual é o nome da mulher que escreveu o livro? Suzanne Collins.
Isso, Collins.
Ela é prima de segundo grau de Phil Collins. Tudo. O Lawrence também deve ter.
É, isso que eu tô perguntando. O Lawrence é parente da.
Deve ter, deve ser uma coisa.
Nepotismo, né, gente?
Gustavo, queria falar de meritocracia? Aí, ó. Elenco, nossa querida J-Lo, Jennifer Lawrence, a musa sofrida deste cinema hollywoodiano. Temos Josh Hutcherson, Hutcherson, que é o filho de lésbicas com o Hulk naquele filme Minhas Mães e Meus Pais. Inclusive uma das mães está nesse filme. Liam Hemsworth, o irmão do Thor, também está aqui. Wood Harrison, o detetive mulherengo lá, True Detective. Donald Sutherland, o pai do Kiefer. Philip Samuel Hoffman, que Deus o tenha. Esse filme, inclusive, é dedicado a ele. Esse podcast também. No final do, vai ter a cartela preta em memória. E também Stanley Tucci, que sempre faz papel de vilão. E Elizabeth Banks, que fez aquele filme pornô com Seth Rogen. E Diana Maloney também, minha paixão de juventude. Tinha paixão de juventude por Diana Maloney. É isso. Curiosidade, curiosidade. Jennifer Lawrence é muito safadinha. Ela ficava comendo atum com alho nas cenas de beijo. O cara chegava lá, pô, agora eu vou aqui tentar uma indicação Oscar, né? Vou botar a língua e tudo. Aí chegava lá o bafo de atum com alho. Teve uma cena que teve que ser repetida 15 vezes, porque o maluco não conseguia. Ele sentia o negócio e começava a rir. Aí o diretor, que é da família, né, não podia dar esporro. O jingle que toca no filme da campanha fez sucesso no iTunes. É The Hanging Tree. É o primeiro filme digital da série. E meninas que gostam dessas coisas, Jennifer Lawrence usou peruca, porque ela tava com cabelo curto.
Bem que dá pra perceber que o cabelo dela tá muito montado.
É, viu? Melhor percebe essas coisas.
E só uma curiosidade, essa música, ela tá em primeiro lugar, se eu não me engano, numa parada de Londres, e ela tá em 40º na Billboard já.
É, tá em 27º no meu iTunes aqui, no iPod.
Isso porque a Jennifer Lawrence falou que ela não sabe cantar, ela odeia cantar, obrigaram ela a cantar, não deixaram ela fazer playback. Então ela canta ao vivo mesmo no filme, ela não canta. Sei se procede, a informação passada é essa.
Não, ela canta, mas deu um autotune, né?
Autotune, exatamente.
Sinopse. Eleições Panem 2015. Né, uma bela... Ah, se toda eleição fosse assim, hein? Gustavo Colombo, começando aqui esse debate. Você gostou desta... Película não mais, né? Desse arquivo digital?
Cara, mais ou menos.
Mais ou menos.
Eu acho que essa vontade de repartir os filmes acaba estragando a história.
Verdade.
E eu acho que o diretor tenta... Ele tem seu mérito nesse filme, falando meritocracia, ele tem seu mérito aí de novo.
Por isso que ele tá no segundo.
É, assim, de empurrar e tentar salvar ali, mas eu sinto pouca coisa ali, sei lá. Eu acho que, perguntando, depois falando ao longo do programa com alguém que tem ali do livro, acho que a gente com a Renata que ela vai poder explicar melhor, mas assim, foi um pouco que eu senti. Por isso, mais ou menos.
É, eu também achei mais ou menos, mas... A minha crítica, ao mesmo tempo eu critico, mas é uma coisa que até me faz direito. É desnecessário ter dois filmes para um livro.
Uhum.
E aí eu fiquei pensando, se fosse um filme só, seria um filme de 3 horas e pouco. E acho que o público talvez não ia achar muito um filme de 3 horas. E esse filme acaba sendo um mal necessário.
Eu não sei, eu não vi o segundo. Acho que só vendo os dois pra gente poder definir. Decidir.
É, porque aí vão ser dois filmes de 2 horas, né? Mas eu acho que ele tem problemas de roteiro, assim, umas coisas meio mal construídas e umas coisas necessárias. Mas ele cumpre pelo menos o... Ele acaba sendo um mal necessário. É tipo o Poderoso Chefão 3 da saga Jogos Vorazes. E aí por isso que vai ter o 4.
Né? Essa comparação é polêmica, hein?
Polêmica. Mas ele cumpre o papel porque ele tem um início, um meio e um fim. Ele consegue se encerrar ali e não fica uma coisa meio solta. Tipo Hobbit 2.
É, o Hobbit 2 é mais problemático.
O final é problemático. Mas esse, ele pelo menos, ele consegue ter um desfecho ali. O propósito dele tá entregue. E aí fica a esperança dobrada pro quarto. Renata, você que leu. Você que tem mais embasamento teórico do que a gente.
Olha, na verdade eu tô com o Gustavo, porque... Vamos começar pelo básico. Os 3 livros têm mais ou menos o mesmo tamanho. Se os 2 primeiros puderam ser 2 filmes, o terceiro poderia muito bem também.
Paguei dinheiro.
Eu acho que ficou muito arrastado, foi um filme que me cansou. Eu não sou dessas, mas eu ficava olhando a hora no celular, sabe? Pra ver se já tava chegando no final.
Eu fiquei também.
Sim.
Me cansou, eu acho que esse filme poderia ser muito bem um só. pro livro inteiro. E eu achei ele muito arrastado. Eu acho que meia hora dali, numa edição mais crítica, seria limada fácil. Então, pra mim, poderia muito bem ser um filme pra um livro.
Eu concordo, sabe? Eu concordo. Eu acho que o diretor se esforçou muito pra criar tensão em momentos que não tem tensão. E criar drama em momentos que não tem drama ali.
Porra, tem.
Tem drama, assim. Aí você acha assim, e agora? Vai ser alguma... Não é nada.
Não, exatamente.
Exatamente, você acha assim.
É o making-off de uma campanha política. Que poderia
que
ser...
Que é legal até, isso podia até ter. Eu acho isso maneiro até no negócio. Mas parece que não... Parece que... Eu não sei o que acontece depois. Mas parece que eles empurraram todas as tramas mesmo, as coisas de plot, as coisas vão acontecer e tal. Ah, olha pra que lado você tá lutando. Aí eu falei assim, pô, agora... Quando a capital fala isso, eu acho que ela vai ficar contra depois o Distrito 13 e tal. Pra depois voltar e brigar, sabe? E terminar com ela descrente do Distrito 13, sabe? Assim, ou, sei lá, eu acho que fosse acontecer mais virado, assim. Os dramas ao longo desse filme eram meio vazios, assim. E eu achava que o diretor construía coisas ali que, realmente, caramba, tá tenso. Eu falei assim, vai aparecer uma parada... Não, é nada. Até o final, que tem uma parada... Que não pode falar agora, eu acho, um spoiler lá do final.
É um belo final, hein?
É, o final é bom, mas não tem substância ali, não tem consistência, não tem força suficiente pra prender um gancho ali. É só... São coisas ali de interpretação, de sabe, de direção mesmo também, sabe? Que fizesse, caraca, isso é tenso. Tô tenso com essa história, mas...
Eu tinha certeza que esse é seu cliffhanger. Eu tinha certeza. Eu fui pro filme imaginando, pô, onde será que eles vão cortar? Eu tinha certeza que ia ser.
Mas você não acha que é um gancho fraco?
Mas é porque o livro não tem mais o que te oferecer.
Não, tá.
É o melhor da história.
É porque assim. Porque além dessa coisa toda da revolução, da capital contra os rebeldes lá do 13 e unir todos os outros distritos e tal, tem um conflito dela. Da paixão também, né? Ela vive uma coisa ali, tem o Gale e tem o outro. Sim. Lá, ainda mais que ele tá sendo usado pela capital. E ela tá nessa angústia. E
não,
o que acontece...
Que esse é seu cliffhanger.
Porque quando acaba o segundo, a revolta dela é o quê? Ela tá separada dele e ela não sabe o que aconteceu com ele. E aí, tipo, ela fica bem furiosa e tal. Porque separaram ela, não fizeram esforço de tentar salvar ele. Eu achei até isso legal. Mas comparando com os outros, e essa vez você falou que deixaram tudo pro lado, é uma economia em todos os aspectos, porque eu senti que o primeiro e o segundo, por mais que se repita uma coisa dos jogos, é um filme muito externo. Tem as batalhas e tal. Esse é muito no esconderijo.
Claustrofóbico, assim,
é claustrofóbico, né? E parece que é uma coisa. Parece que eles economizaram mesmo. Até o elenco é absurdo, a quantidade de atores famosos. E eles aparecem muito pouco. Porque tem aquela coisa que o ator. Lá ele ganha por tempo de tela. E os astros...
Né? Economia, né?
É, os caras principais, eles parecem muito pouco. Os atores... Tem 10 personagens novos aqui. Que eles aparecem muito mais do que os caras que você já conhece. Aí parece que eles economizaram tudo. Ah, vamos fazer esse aqui. Tipo, um teaser gigante pro final. A gente ganha um dinheiro, atrasa em um ano. E no outro a gente arrebenta.
Agora, essa coisa que você falou do filme ser muito interno, uma coisa que fica muito nítida é que esse filme é quase um filme P&B, né? Ele não tem cor.
É verdade.
Não tem cor nenhuma. É impressionante. Mesmo as cenas externas, é muito preto e branco. E os outros filmes, por serem muito exteriores, o lugar onde eles aconteciam, as arenas, eles eram muito coloridos.
É pra montar, mostrar, eu acho que aquela coisa meio opulência da capital, o capitalismo meio... Aquela coisa meio colorida da televisão e tal. Acho
e
que
agora, é como é que coisa... tá?
Eu acho que faltou uma esquerda festiva lá pra galera do Distrito 13. Eles estão muito estalinistas, sabe? Aquela coisa meio o imaginário do comunismo, assim, aquela coisa cinza e tal.
É
e não tem indivíduo, né?
Porque, em teoria, o que a Coen quer é colocar justamente uma democracia. Só que ela é muito estalinista.
Sim.
Também, né? Isso é muito louco. Quem elegeu aquela mulher? Ela se colocou num papel... Pra impor uma democracia. Democracia não imposta, sabe?
É. Aí você fica vendo, pô, isso aí vai dar confusão aí.
Isso entra no debate, não? Do...
Entra no filme 2, e aí a gente faz um sequel daqui a uns 6 meses, não, um ano, né?
Não,
esse
filme
só sai...
Exatamente daqui a um ano.
Ah, então... é? Caramba!
Ah, então aí a gente fala sobre isso, porque
é
o
um
debate mesmo em cima disso é no outro, com certeza ficou no outro filme.
É, porque no finalzinho tem a deixa, né? você já vê que, ih, meu irmão, isso aí não vai dar certo, não.
Eu gosto, vocês falam do negócio de ser tipo uma campanha política e tal, um de um lado, outro do outro. Eu achei até divertido isso. Tem equipe de filmagem meio... Até a galera corporativa, que é o que faz as entrevistas com o Pete. E tem a galera mais, tipo, cinema...
Toque, né?
É, cinema autoral. Vamos lá, cinema de guerrilha. Literalmente, né? A mulher lá do Game of Thrones, que eu esqueci o nome dela.
É, que, maravilhosa,
que ela raspou
linda.
Mesmo, de verdade.
Ela raspou de verdade.
A cabeça.
Ela
ia ser
incrível.
Outra.
Natalie Dormer.
Ia ser uma mulher que faz American Horror Story. Mas aí ela tava fazendo outra coisa e cortaram ela do filme.
Agora, eu acho que ficou meio que nem o cinema autoral mesmo, assim, né? Tipo, tava aparecendo o propaganda normal lá do governo. Aí, de repente, entra numa parada que ela começa... A Catrice começa a falar, a qualidade é meio ruim, você não entende direito o que ela tá dizendo. Assim, eu fiquei na dúvida se a galera que tá na capital dos outros distritos ia entender exatamente o que eles estavam querendo passar quando aparece as intervenções deles no meio da programação.
Acho que vai mais pelo contexto, né? Se eu estivesse pensando com alguém que mora no distrito, sei lá, 5, eu iria mais pelo contexto. Olha, eles estão roubando sinal. Tá ruim a qualidade porque eles estão roubando sinal, tipo rádio pirata, uhum. Sacou? E aí, olha só o que tá acontecendo, eles estão omitindo isso tudo da gente.
Mídia ninja.
Você tem que ter um contexto mídia político
ninja,
pra entender
exatamente.
O filme.
É a mídia ninja
exatamente.
Lá.
É a mídia
ninja. Imagina, galera, lá no distrito, unindo, pegando uma conexão de internet pra poder ver a mídia ninja, porque a novela tá começando mais tarde porque é o horário da capital, né? Fica a galera meio bolada porque, porra, não tenho TV a cabo aqui, tô tendo que ver esse pita... meio esquisito falando das coisas. E aí a mídia ninja entra lá, maneiro. Eu gosto do Philip, porque ele parece que ele tá meio de saco cheio. Eu achei que ele tava meio de saco, porra, fazendo esse filme blockbuster aqui. Pô, tô no auge da carreira, fazendo mais filmes maneiros. Quer saber? Eu vou ser fanfarrão. Parece que ele, eu não sei se ele é assim no livro, mas ele parecia que tava meio assim... Ah, foda-se, eu vou fazer do meu jeito aqui. Vou ficar zoando esse filme. Porque ele é zoador o início do filme, ele só tá debochando da parada.
Parece uma interpretação a Vera, né?
É um Duda Mendonça exagerado. E aí ele fica assim, eu falei, cara, esse filme vai ser sempre assim, ele tá muito bom. Depois ele fica... É o momento cômico do...
Eu achei que fosse, quando eles estavam ensaiando com a Catherine, eu achei que eles fossem chamar tipo a Fátima Toledo ali, pra dar uma interpretação pra ela ali.
É,
bater nela, sei lá, sinta na guerra e tal.
Exatamente, fazer uma coisa de tropa de elite.
Mas é divertido. Eu só achei tosco o comercial quando eles mostram. Depois, assim...
Aquele 3D.
Eu achei do caralho. Eu fiquei com o olho cheio d'água, cara. Porque eu fiquei me imaginando, sabe? Nossa, eu fiquei super arrepiada. É tosco, mas eu fiquei super arrepiada.
Não, eu gosto dessas coisas.
Sabe?
E eu acho legal, eu acho que toca também numa geração, esse filme, assim, essas coisas. Tipo, porque... A maioria desses filmes de franquia ultimamente, assim, de livro e tudo mais, que são com o foco principal pra uma galera adolescente, mas que pega muito mais gente do que isso, assim, eles são meio pasteurizados, sabe? Assim, meio que não dizem nada, lugar nenhum. Esse tem uma... Tem um quê de subversão, assim, próprio, assim, que ele meio que fala desse mundo de reality show, do próprio programa, do próprio construir a parada, desconstruir e tal. Eu acho que é... Por mais que seja um blockbuster, não é um filme meio superficial, mas eu acho que é extremamente válido por causa disso. É interessante, a protagonista, eu falei isso outro, né? A protagonista é uma mulher que é ativa, de verdade. É ativa, mas não é tipo simplesmente porque ela quer fazer o bem. Porque ela tem vontades reais ali e ela é pressionada pela sociedade. Isso eu acho legal dessa franquia.
E ela tá bem sofrida nesse.
Nesse, exatamente. Ela foi uma mulher muito decidida nos dois primeiros e nesse ela tá completamente abalada psicologicamente. Ela já não tem mais a força que ela tinha, ela só volta a ter a força à medida que esse sentimento de revolta vai nascendo nela. Por isso mandam ela ir lá pro Distrito 12 ver o que, que restou. E aí é a hora que ela começa a ficar revoltada de novo.
Não, e até porque... Tipo,
esse filme é um low point da franquia. A franquia toda, ela começou, ela é low point, depois...
É, porque como ela tá na crista da onda, bombando, tem aquela da mulher fatal, da mulher, né, bonita. Mas nessa ela tá bem, tipo, acabada, não tá, não é superficial. Tu fica vendo assim, porra, coitada, ela tá sofrendo mesmo, ela tá brava ali.
Não, e eu gosto muito da fala, e isso tá no livro também, quando ele manda tirar toda a maquiagem dela. Vocês conseguiram fazer uma garota parecer uma mulher de 30 anos.
Uhum.
Eu gosto disso, tá no livro, ele quer mostrar como ela tá mesmo, sabe? E em relação ao que você falou das críticas, né, das reflexões que o filme promove, eu acho que assim, o primeiro fala muito sobre essa coisa do reality show, obviamente amplificando todos os níveis. O segundo, ele tem esse teor político, e esse terceiro tem uma coisa da propaganda, né, cara?
Sim.
De como você consegue colocar uma pessoa pra fazer com que milhares de seguidores vão atrás dela. Eu acho isso bem legal também.
Além disso, assim, nos filmes americanos em geral, quando você tem tipo um filme que tem uma revolução, que tem uma coisa contra o status quo, é sempre um poder autoritário sobre uma sociedade, e que você não tem uma posição, ser de esquerda ou de direita, o que que... Nesse filme, apesar de ele dar uma sinalização das coisas, assim, tipo, é um autoritarismo, em tese, uma democracia também, apesar de não ser assim, tipo, existe um capitalismo, porque às vezes eles gostam de botar o autoritarismo sempre ligado às esquerdas, assim, né? Mas esse filme não, isso eu já acho interessante, você meio que relativiza essas questões dos filmes do poder, da autoridade, da repressão, de como reagir a esse tipo de governo. Eu acho interessante, assim, e eu acho que é meio que uma inspiração pra essa juventude, tipo, de um pouco mais de 8 anos que acaba virando Black Bloc, que faz as revoluções. Ela tem aquela galera meio... Assim, que não é uma galera que meio que leu nos livros a formatação sociológica, sabe? Assim, não tem um preparo, às vezes, tão intelectualizado, tipo, marxista, não sei o que, né? Mas que tem essa revolta, meio uma revolta que não sabe explicar direito, e que esse filme meio que ajuda meio uma... Dá uma inspiração. E você vê que em Hong Kong, lá nas manifestações, eles estavam fazendo o símbolo, né, da Cat.
Sim, inclusive o filme foi banido em alguns lugares por conta disso.
Tava estimulando a galera.
Exatamente.
Isso é maneiro, pô. Né?
Tudo bem, a gente tá num podcast, eu acabei de fazer o gesto, mas enfim.
Se você tiver ouvido, é fácil, né? Imagina, quase fazendo o metrô.
5 segundos agora, todo mundo que tá ouvindo o podcast, vamos lá fazer o gesto, todo mundo junto.
Vamos mudar esse país.
Okay. Teve um amigo meu que botou, né? Katniss é terceiro comando, né?
E a parada, porque a gente tem um filme de revolução, dessas coisas assim, que é já partindo pra base da porrada. E esse ele tá tentando mobilizar a galera com a propaganda e tudo, né? Um conflito ideológico lá e tal, mais interessante. Porque ela já saiu na mão, assim. E ela só... Tanto é que ela só dispara uma flecha no filme inteiro.
É verdade.
Faz um estrago absurdo, né? Mas tudo bem.
Ah, nos outros era toda hora ali. É, porque é legal aquele maluco da cadeira de rodas, que no início eu não tava lembrando dele. Que ele era um vencedor, né, do outro.
Sim.
Ele é tipo aquele cara do James Bond, né? Fazendo várias paradas maneiras e tal. Várias flechas coloridas e tal. Ele também é um pouco engraçado.
Sim. Agora, em relação... Só o que a gente tava falando da Jennifer Lawrence, o fato dela bom, no caso da Katniss, né, a personagem, está muito abalada, eu gostei de ver um outro lado da Jennifer Lawrence, porque a Jennifer Lawrence, pra mim, ela é a Katniss em todos os filmes.
Uhum.
Do lado bom da vida, ela é a Katniss louca.
Uhum.
E ela, pra mim, é sempre igual. E nesse filme deu pra ver um outro lado dela como atriz. Eu acho que conseguiram explorar quão boa atriz ela é.
É, a Jennifer Lawrence em Inverno da Alma. Tu viu, Inverno da Alma? Sofrida. Sofrida loura só.
Porque, ela é muito parecida. Esse jeito de Jennifer Lawrence de ser acaba entrando em todos os personagens dela. E nesse filme conseguiram dar uma acalmada e mostrar um outro lado dela. Eu acho que nesse ela tá atuando melhor. Apesar de não ser o meu filme preferido, ela está melhor pra mim.
Exige mais dela.
Sim.
O comportamento. Mas aí, o problema aqui, eu não gosto das situações são provocadas pra gerar alguma tensão.
Sim.
Tipo, o gato e minha irmã. Beleza, a capital vai invadir. Geral pro porão. Aí tipo, cadê minha irmã? Foi buscar o gato. A porta tá fechando. Meu irmão, isso já passou
a regra...
em 558 filmes.
Mas é do livro, tá? Só pra constar.
Não, eu tô falando isso do problema. Isso deve ter sido então o editor que deve ter falado.
O livro também tem umas coisas fracas como história, assim. Tem umas coisas meio bobas que o filme... acaba ficando refém disso. Mas, pô, essa cena é completamente desnecessária, cara.
Sim. A gente é um gato biônico, né? O Distrito 13 foi destruído, todo mundo morreu, você vê vários esqueletos, mas o gato sobreviveu e tá lindo.
Tinha um cachorro também.
Ele não tinha que comer, tinha um cachorro, eu vi isso. Ninguém tinha o que comer, não tinha nada, mas o gato tava lá lindo, maravilhoso e gordo.
Imagina a quantidade de barata que deve ter.
Boa.
Se os cachorros do gato estão vivos.
É tipo, é a regra básica de roteiro, né? Tipo, save the cats, né? Se você tem um herói, um personagem que precisa criar empatia nele, põe ele pra salvar um gato que vai criar empatia. Talvez tenha botado isso. Mas porque... pra criar tensão, né?
O filme já tava com mais ou menos ali. Aí tu bota aquilo ali, tipo, já porra, cara, sério?
É porque as ações parecem não estar funcionando pra fazer a história andar pra frente, assim. Eu acho que é isso que meio que acabou acontecendo com esse filme ao repartir esse livro, né? Eles empurravam, é o gato, a propaganda vai pra um lado, agora vamos pro outro. Meio que parecia que tava sempre forçando um pouco a Barbie pra frente, sabe?
É,
a história, eu acho, assim.
E o grande clímax do filme acaba que, tipo, porra, não é nada que você esperava que fosse.
Uhum.
Você acha que vai acontecer uma parada maneira. Aí, pum! Ih, maluco! Deu, porque como é que você já espera? Ah, isso aí não, isso aí tá
que
fácil
que, assim,
demais.
Eu não li o livro, então eu achei que fosse ter uma reviravolta nas incertezas dela. O filme todo é uma construção da certeza, assim, vamos politizar a Katniss, assim, é o plano lá da galera do distrito. Vamos politizar ela, né? E aí no final falar assim, pô, a galera da capital vai conseguir, eles vão começando a ter alguns ganhos, destrói lá a fonte de energia, conseguem invadir, fazem isso, resgatam o cara. Mas aí eu acho que fosse ter, tipo, alguma coisa que fosse assim, putz, tudo que eu acreditei, a coisa que eu tô construindo aqui, essa luta e tal, não vai ser verdade.
Mais ou menos é isso que acontece quando eles deixam levar o Pita, né? Porque acaba que eles invadem achando que fizeram a missão 007, entraram em Colonies, mas acontece que era tudo um plano já do Snow de deixar ele sair pra ele virar uma arma.
Spoiler!
Vamos entrar no spoiler mesmo.
O filme, o clímax é uma parada. Eu achei que ia ser um negócio maneiro, aí daqui a pouco não fica. Mas aí o final ele pelo menos dá uma salvada. Pelo menos acontece uma coisa que te levanta. Tu sai do cinema com a última impressão. Você sabe que o filme foi chato, mas até que porra, esse final vai ser bom.
É legal, mas eu achei que fosse ser mais... Eu achei que o plano do... É porque parece meio...
Meio bobo.
Do Snow tinha que ser uma coisa mais, assim... Isso também não é realista, mas assim, ia ser mais dramático. Tipo assim, putz, eu tô lutando contra a parada... E o plano dele fosse ser botar ela contra o Distrito 13, no fim das contas, sabe?
É, podia...
Quanto botar ela contra o... Sabe, assim, falar assim, putz... Fazer parecer com que a galera que invadiu fosse só um plano deles e que fosse, sabe? Ela tava sendo usada como propaganda e ela mesma não sabe da verdade. Sabe aquela coisa meio quase um... No fim... Não um bom exemplo de filme, mas... No fim do Matrix Reloaded. Que o arquiteto fica falando com o Neo assim... Ah, mas tudo isso já aconteceu, essas revoluções já aconteceram, não adianta fazer isso novo. Porque isso é um ciclo, isso é planejado por nós. O oráculo também já tá, faz parte disso. Tá todo mundo no esquema. É tipo assim, se o Snow lá tivesse feito, tipo, tá todo mundo ganhando o seu aqui, isso vai sempre acontecer e vocês são só joguetes. Aí, tipo, e é um pouco que dá uma descrença da política, a politização da parada. Eu achei que fosse caminhar pra isso, assim. E de novo, achei... A direção forçou pra criar uma tensão, uma coisa... E que funciona, assim, num primeiro momento, mas... Você não leva nada dali 5 minutos depois daquelas cenas.
É, ele privilegia o discurso e deixa a ação de lado.
Não, eu acho que privilegia a ação. Mas não tem discurso, não tem assunto, não tem nada ali, entendeu? Não tem uma questão de verdade. Não é nem uma questão profunda, mas assim, uma ação, ele enganou ela, sabe? Eu acho pouco isso, assim, botar o Pete lá pra ser uma arma. Porque também não é uma arma tão ameaçadora, assim.
Calma, Gustavo!
Hora do spoiler!
O filme é basicamente pra poder juntar Pita e Katniss, né? Um encontro amoroso às avessas. E aí enrola lá, não sei o quê. Aí os caras vão invadir, chega no invadir, tu vai achar que vai ter uma cena de ação irada, um tiroteio maneiro, e não acontece porra nenhuma. Ela fica conversando com o presidente. Numa videoconferência, quisera eu ter um Skype.
Gente,
com aquela qualidade.
Eles com aquele sistema.
Presidente, tá me ouvindo, presidente?
Não, é. Porque esses estão pirata conseguiram fazer isso. Olha.
É, e o presidente lá todo fanfarrão, né? Não sei o quê.
Ele também. Eu tenho muito ódio dele. Ele é muito bom, mas eu tenho muito ódio dele.
É, ele tá aquele filho da puta, né? Ele todo pomposo e tal. Aí não acontece nada, e aí Pita está de volta. Aí tu vai falar, ah, vai ter um beijo, vai ter uma coisa maneira e tal, não sei o quê. Mas não, Pita pula na garganta de Katniss e começa a estrangular a donzela.
Gente, esse é um bom susto,
olhos
é.
Dela, cara, porra. Os olhos dela pra fora, bizarro.
Essa aí, cena foi boa, foi bem boa.
Tela preta, eu falei, acabou o filme.
Eu achei que fosse acabar aí.
Foda.
Ah, tinha um cara do lado que falava o tempo todo no filme. Aí ele comentava tudo. Ele tava com a namorada, assim, ele... Agora eles explodiram pra cortar a fonte de energia da galera.
Acho que é.
Ah, agora vai ficar isso. Propaganda de um lado, propaganda do outro. Aí deu essa coisa. O filme acabou agora. Aí voltou.
Você falou em filme, eu vi uma dose dupla. Eu vi Relatos Selvagens e depois eu vi Jogos Vorazes. Aí no Relatos, a maioria era adulto, velho e um pouco de jovens. E aí no Jogos Vorazes...
Você tava no grupo dos adultos ou dos jovens? Em qual você se
considerou? Dos jovens.
Ah, tá.
Aí nos Jogos Vorazes,
só pra saber.
Um monte de jovens, mas também tinham pessoas da terceira idade. Então esses filmes aqui estão se misturando. Porra, se o filme se o filme acaba ali naquele estrangulamento, eu bati a palma.
Achei.
É verdade.
Eu bati a palma
achei.
E dava aqui 5 tulipas.
Pensei
Esquece
nisso.
O resto... final foda.
Ia ser bem melhor.
Eu já ia entrar no ingresso.com e comprar o parte 2 pra ganhar pôster, balde de pipoca. Meu irmão, ia ser um final incrível.
Sim, eu pensei nisso também, juro.
Mas, beleza. Aí voltou, aí eu falei, porque o final mesmo, depois lá que ela vê ele se debatendo com computação gráfica, né? Tipo, doidaraço, é até que é legal, mas perde a força do que teve antes.
Sim, com certeza.
E ainda tem o adendo aí do discurso da presidenta Julianne Moore, que aí é aquele discurso que tu fica, pô, meu, esse discurso aí tá esquisito, hein? Mas, pô, faltou ousadia. O discurso até que faz sentido pro que a Renata falou, né? Que vai ter no próximo filme, é bom você já tá inteirado e tudo mais. Tanto é que no primeiro Jogos Vorazes, o filme acaba com o início do segundo livro.
Exatamente.
Pra poder já ter um contexto da política da coisa. Mas eu queria... Eu acho que se eu for ver esse filme de novo, vou ver em casa, eu paro. Quando ele estrangula ela. Porque, porra, é foda, cara.
E o final, ele acabou perdendo... Acabou tirando um pouco do poder de um discurso que tem no livro que é muito importante, que é quando o outro tributo vencedor, que eu não lembro o nome dele, o bonitinho, lourinho...
Finnick!
Isso. Ele vai fazer... Ele vai tentar distrair todo mundo enquanto os menininhos tentam lá salvar o Peter. Ele começa a contar várias paradas do Presidente Snow que... acabam passando batida, porque você tá tão focado no fato dos carinhas estarem entrando, o que vai acontecer na mamãe, que você perde.
É.
E ele conta coisas muito interessantes da psicopatia do presidente, do fato dele dar veneno pra todo mundo e tomar veneno também junto. Ele bota veneno no chá que ele oferece pra pessoa, mas ele toma também. E aí ele vai tomar antídotos, só que ele fica cheio de feridas na boca. Então ele tem que ficar com a rosa, ele usa tantas rosas pra disfarçar o cheiro. São várias explicações que no livro tem um peso muito forte pra você entender a construção daquele personagem, por que que ele é tão louco, que no filme acaba passando batido.
É, no final ele só virou.
Eu achei
tirando.
Um defeito gravíssimo. E ele falando que ele já foi garoto de programa, porque o presidente fazia com que ele vendesse o próprio corpo para mulheres, por ele ser um tributo vencedor. Várias coisas muito importantes acabaram ficando...
ficou meio...
A presidenta falou um monte de coisa, tipo... Ah, aqui vamos falar sobre... Vamos fazer a receita de bolo. Aí foi falando um monte de besteira pra... Aí eu falei, pô, esse maluco tem um discurso...
Mas ele fala isso,
falando.
Né? Ele fala que
ele fala,
falou, passou batido, é verdade.
Isso. E, poxa, é uma coisa muito importante. Por que esse vício do presidente com as rosas? A Katniss chega no Distrito 12... Tudo destruído, na casa dela tem uma rosa branca que tá lá inteira. É o fato de que ele acabou de passar lá, deixou aquilo ali sabendo que ela ia pra lá. São várias coisas importantes quando ele faz o bombardeio de flor. Que você acaba ficando meio, tá, ok, ele é só um vilão, exatamente como você falou, sabe?
Talvez pra você ter uma raiva
dele. Ele é só um vilão, mas eu achei bem construído quando ele aparece nas cenas. Eu achei... Mas realmente, faltou talvez...
Por que ele é assim,
né?
Porque a expressão dele é tipo, ele é um cara babaca, escroto, o jeito que ele conversa com ela, as atitudes dele, tu já não gosta dele. Mas tinha que ter uma explicação maior pra você, porque senão você não gosta dele automático.
Sabe que eu vou, por exemplo, parece que as coisas vão ser mais importantes do que são. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora desse filme. a lanternazinha. Tem uma cena que ela tá brincando com a lanterna.
Gato.
Com o gato e o gato atrás. E aí eu falo assim, putz, ela vai descobrir uma parada. Essa cena é a cena, vou descobrir uma parada muito foda. Ou ela vai iluminar uma área e ela descobre uma parada, ou ela vai sacar um... E ela teve uma sacação ali. Só que eu achei que...
Já tava meio óbvio, né?
Tava meio óbvio. Aquela hora que ela descobriu isso... É... Cara, parecia uma cena maneira. Porra, vai ser uma parada maneira aí. E essa foi a minha sensação o filme todo. Porque o cara... Assim, por isso que eu quero dizer de novo. O diretor foi competente. Sabe? Putz, vai acontecer uma parada maneira aí. Ah, isso? Pô, isso eu já sabia.
A única coisa que eu acho dessa cena da lanterna é que ali é um prenúncio também pra essa coisa da Coen. Ali ela tem essa sacação em relação a tudo, mas é um pouco do que ela vai passar a sentir como sendo uma marionete, entendeu?
Entendi. Só dizendo, tipo, não, essas coisas que você acha que foram maneiras, mas não foram tão boas no 1, vão ser maneiras no 2.
Isso,
não,
basicamente.
Essa é a minha esperança. Eu acho que...
A esperança é essa,
a
né?
Esperança.
Que o 2 seja
bom. A esperança tá em dobro, mas vem pela metade. Mas eu acho que esse último vai ser muito maneiro. Eu tô extremamente curioso pra saber como é que vai acabar isso.
Não, isso
tem
é
várias
uma
possibilidades.
Coisa que era sobre isso que eu queria falar com vocês, que a gente tava conversando antes do podcast começar. Normalmente as pessoas com quem eu converso, que já leram o livro, inclusive a própria pessoa que me indicou, beijo Helena,
ela me indicou
os livros, falou, você vai curtir muito, há muito tempo ela falava sobre os livros comigo, e aí um dia eu fui passar uma semana na casa dela, que ela foi viajar, fui cuidar do gato dela, né, gato sempre no nosso caminho, e ela deixou os livros pra eu ler, eu li, e ela falou, cara, o terceiro é difícil, e muita gente fala comigo, o terceiro é difícil, por quê? Você tá acostumado com uma certa...
Ação de jogos, né?
Não, uma receita, né? O primeiro livro, Arena, segundo livro, Arena. O terceiro, o Não Tem Arena, vai ser só esse duelozinho político, é só psicológico. Então a galera acaba ficando um pouco mais cansada, porque não tem aquela ação constante. E eu acho muito interessante, porque o que eu sempre falo para as pessoas, e aí, caso vocês queiram ler o livro, é a minha indicação também, é que o final é do caralho. Eu não vou falar qual é, mas o final compensa... Esse parto que você tem até chegar no final compensa, sabe? Espera um pouquinho só. A nossa cerveja congelou, gente. Sessão Boteco Alasca.
Ela vai ficar viva aí,
sabe,
né?
Sabe Gás Fantasmas 2, quando eles descobrem aquele negócio vivo, assim? Debaixo do esgoto? Tá parecendo isso, cara.
Mas eu adoro a cerveja Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Vocês perderam tudo que eu falei aqui agora.
Não, mas
só
eu
queria deixar o recado, que assim, o final da trilogia é do caralho.
É tipo...
Vale a pena...
5 vezes mais, Peeta enforcando o Katniss. Não, o que mais nesse filme? Tem as expectativas, não sei...
Para o próximo, expectativas para o próximo. Acho que pode terminar assim.
É, vai ser o... Acho que, por enquanto, o primeiro pra mim é o melhor. Esse é o pior dos três, né?
É, o primeiro pra mim é o melhor.
Mas eu acho que o último vai ser muito bom, cara. Porque eu acho que não vai deve ser, sei lá, deve ser 2 horas e 20 de filme, alguma coisa assim. E deve ser tensão toda hora.
Ó, mas vamos aproveitar que a gente tá com duas pessoas na mesa que não leram o livro. O que vocês acham que vai acontecer?
Boa
pergunta. Sabe o que vai acontecer? Primeiro que vai ter esse problema com o Peeta, né? Porque, tipo, ele tá do lado dela e eles vão estar se organizando pra enfrentar, pra guerra. Vai ser os preparativos da guerra. A guerra vai acontecer, né? Se não acontecer a guerra, vai ficar muito puto. Vai ter que ter guerra. Mortes. Pessoas maneiras
quem,
vão morrer.
Quem?
Acho que muita gente vai morrer.
Porque é meio Shonda Rhimes, né? Ou então J.J. Martin, sei lá.
Eu acho que vai morrer uma galera.
Quem?
Cara, eu acho que vai todo mundo pra acabar. Não sei. Não sei se todo mundo vai, mas uma galera. Tipo... Não sei se o mentor dela vai pro pau, ou se vai ser aquela... Todo mundo tem que ir pro combate, a convocação. Todo mundo aí tá com seu atestado de reservista, vai ter que ir pra guerra. É porrada. Traições devem acontecer. Pessoas que você acham que são maneiras vão acabar se vendendo, porque o couro tá comendo ela, botar a mão na boca.
Traição eu já imaginava, porque alguém tava passando informação já pra lá.
Talvez o Gale pode ser uma pessoa aí que... Eu não sei, porque como você vai ficar até o final sabendo com quem ela vai ficar...
Com quem vocês acham que ela vai terminar?
cara, não...
Eu acho que ela vai morrer no final.
Porque o gay é o primeiro amor, né? O amor antigo. E o Peter teve depois aquelas tretas que ela ajudou ele a dar o pão, né? Fazer o padeiro e tal. É meio difícil, assim. Eu... Sei lá.
Eu acho que ela vai arranjar uma solução intermediária. Vai ser uma guerra, mas...
Achei que você falou que ela ia arrumar outro cara no meio do
mar. Ah, pode ser, quem sabe.
President Snow.
Ou ela fica...
Ela vai arranjar uma terceira via ali. Porque meio que aquela galera lá do Distrito 13 não sabe viver em paz. Eles vivem pela guerra ali. Aquela galera vive pra... Sem guerra não tem sentido a vida deles.
Aquele negão é maneiro, né? Aquele bolado, né? Ela, porra, por que vocês não ajudaram a gente com esse negócio? Já a gente passou por problemas aqui. Não sei,
então,
mas...
acho que talvez tenha isso, sim. Eu tô curioso, assim... Eu tô curioso pra ver qual é a resolução do livro, uma resolução hollywoodiana desse conflito, assim, dessa capital, dos distritos. E mais, será que vai aparecer o Distrito 9? Será que vai ter um crossover aí de filmes aí?
Com seres modificados, alienígenas, né? Sei lá. Você chorou no final do livro?
Não. Não dá.
Não dá pra chorar?
Não.
Você ficou com raiva?
Não, eu achei muito bom.
Você ficou satisfeita?
Exatamente.
É um final justo?
É um final justo, mas que você não espera. Quero bater nessa
tecla. Sabe o que eu acho? Não vai terminar, tipo assim, a revolução, estão invadindo a base, aí tipo... O Jon Snow não.
Ele vai morrer.
Ele vai estar... Então, vai morrer, mas não vai ser, tipo assim, ele vai estar com... A pessoa invadindo, ele vai estar com a pessoa com uma arma na cabeça. Ou vocês me dão a última nave pra ir pra não sei onde e vocês vão... Não vai terminar assim. Não, eu acho. Senão vai ser tipo o fim de invasão de filme com vilão, tipo James Bond, assim. E tá ele e o James Bond pendurados e o negócio caindo de um lado pro outro. Não vai ser esse tipo de fim de filme, eu acho.
Mas...
Eu acho que vai ser alguma coisa antes, assim. Vai ser uma coisa maior e que vai... Vai ser mais simbólico do que...
Vai ser uma coisa
mas,
simbólica.
Tipo, ela só tomando a flecha e cai um negócio e tipo, agora
tipo os Jogos Olímpicos.
Queria avisar pra todos os ouvintes que agora eu tô literalmente mordendo a minha língua, porque eu quero muito falar.
Não fala. Fala outra coisa. É um final que dá a possibilidade de daqui a 20 anos Hollywood fazer os Jogos Vorazes 5?
Ah, cara...
Tudo é possível, né?
Sim, tudo é possível. Dá. Não é o objetivo, mas...
Suzane pra fazer um livro? Porque tem isso também.
Sim, mas aí talvez seja uma coisa meio Harry Potter, sabe? Se for ter um livro, vai ser com os filhos e com não sei quem e nananã. E porque daqui a 20 anos aconteceu não sei o que. Não vai ser mais com a história, com os personagens.
Mesmo entendeu? Universo, mas outra narrativa. Mas sabe o que me deixa puto? Daqui a 20 anos, no Brasil, vão estar querendo fazer o reboot de Até Que a Sorte Não Separe, sei lá. Uma nova franquia.
Cara, sabe, acho que Katniss pode bater as botas, hein? Como um sacrifício, hein?
É a ideia do Gustavo, será? Será?
É um sacrifício aí pelo bem geral de todos.
É um tributo.
E aí fica...
Vai ser meio uma coisa meio Jesus Cristo, tipo Neo no fim do Matrix.
Aí o Gale e o Peter vão ficar chupando o dedo e vão tentar se engraçar com a Joana.
Não, e eles ficam juntos. Era isso que eu não queria contar, gente. Tem uma relação homoafetiva no final do livro.
Não, porque eles não se convivem muito, né? Tem essa rivalidade
distante. Esse ódio que eles têm.
Se eles fossem amigos, se eles fossem amigos.
Aí sim, aí forma uma comédia romântica. Eles se odeiam. E no final eles...
Então, é esse o filme que vai ter daqui a 20 anos.
Aí.
É, porque a sociedade tá caminhando pra isso aí.
Não que sejamos contra, vamos a favor de todos os tipos de filme.
Todas as formas de amor.
Todas as formas de amor e todas as formas de filme.
Mas vai ser bom. É a única coisa que eu acho que vai ser bom.
Eu também tenho altas expectativas. Aí. Até porque eu quero muito ver...
Vai ser indicada ao Oscar.
Vai ser... Não, aí não, né? Mas eu quero muito ver como esse final, que não é esperado, vai ser passado pra filme. Quero muito ver.
É, porque pode ter essa coisa deles quererem mudar o final. Você acha
difícil.
Vai ter que ser esse final mesmo?
Vai. Porque, é como eu disse, esse primeiro filme... Ele foi meio punhetação, mas ele foi todo meio que se encaminhando pra que você entenda, no segundo filme, o que vai passar a acontecer, entendeu? Então eu acho que eles vão seguir o mesmo caminho, eu acho.
Então, antes da nota, me dá um conselho. Eu espero esse ano passar, porque vai ser no final de 2015. Nossa! Ou eu leio o livro? Eu tenho um livro em casa. Pior que eu tenho um livro em casa.
Bom, meu conselho sempre vai ser ler, independente do que seja. Mas eu acho que não, porque assim, realmente o que é bom nesse livro é o final. Então você não vai ler 350 páginas pra ficar feliz depois de 20, entendeu?
Melhor esperar 2 horas e meia.
Ou um
mais
ano.
Mais 365 dias, é.
Mas
é, eu vou tentar esperar.
Eu queria
esperar.
Muito que você lesse pra conversar comigo sobre o final, porque eu quero muito falar agora.
Não, eu vou tentar ler o livro.
Lembrando que...
É chato.
Eu gostei, mas as pessoas acham um livro mais difícil porque não segue o molde de arena e etc.
É o pessoal quer batalha. Batalha
quer
é mais
sangue.
Fácil. É mais fácil imaginar uma batalha. Pô, aquele negócio é... Fala que o livro é melhor porque você pode imaginar, mas eu fiquei impressionado lendo dois. Como é que ele vai imaginar aquela coisa na praia, com aquela coisa?
O relógio,
é,
né?
E
é
tal.
Muito louco.
Eu achei muito bem feito.
Eu também.
Eu achei muito legal.
Eu, pra ser sincera, enquanto li, eu tive dificuldade. Até ela ter essa sacação de que era um relógio, eu fiquei meio... Hã?
É, sair na água, pra não sei o quê, porra.
E cada, né, ponteiro pra um tipo de castigo, sei lá, diferente.
É uma heroína muito, muito, muito sagaz.
Né?
Gustavo! Dá sua nota para esse arquivo digital que passou nos cinemas.
Tá, eu vou dar 3 tulipas. Assim,
3 tulipas.
Você acha uma nota baixa, não sei, mas eu acho 3.
É porque 3 pelo metade, né? Porque você tá. Porque é uma obra só dividida em 2.
É porque eu já não sei mais como avaliar isso, porque é uma franquia dividida em 3, mas depois em 2. Aí o último filme vai ser dividido em 2, vai ser tipo uma dízima daqui a pouco. A Hollywood vai começar a fazer filmes em.
Será que daqui a pouco eles vão...
Pra nunca acabar.
Na próxima trilogia de sucesso, eles vão falar, porra, por que a gente não divide logo todos? Esse é o próximo passo.
Não,
é a trilogia de 6 filmes.
Vai ser dízima, cara. O último nunca vai acabar.
Fazer
aí tá
capítulos.
Na última cena, tipo, aí vai ser um segundo só pra você assistir.
Não, porque eu acho que os escritores, eles vão parar de escrever trilogias e vão começar a escrever mais, eles vão ficar enrolando. Porra, a Suzane chega e fala, irmão, eles estão dividindo o meu livro em 2 filmes. Por que eu não dividi meus livros em 2? E aí eles iriam fazer 4 filmes. E eu estaria ganhando muito mais dinheiro. Tu vai ver, não vai ter mais trilogia, cara. Vai ser saga.
Ué, mas
tipo
se
Game
a gente for parar pra pensar muito em futuro, de repente vai virar, sabe, canal do YouTube? 10 minutos cada vídeo. Sei lá.
É, capítulo.
Acho que vai ser assim, vão fazendo um filme longo, aí vai diminuindo, aí vai, depois vai pro YouTube, vai...
É porque nego, né, não pegou a vibe de Walking Dead, porque o Walking Dead é o princípio de...
Eu não
de...
assisto Walking Dead.
Não vai ter fim.
Tem que assistir.
Não vai ter fim, chega. É só fazer até ver onde
segue
dá.
Segue sua vida, né?
É, vamos aí, vai morrer, foda-se. Renata, sua nota.
Qual é o máximo mesmo? Eu sempre esqueço.
5 tulipas.
Lembrando Gustavo que deu 3, existe as, né, variações
de meio.
É os garotinhos, que encerradas as eleições eles voltaram.
Ah, cara, eu vou dar então... Quantos garotinhos fazem uma tulipa?
Em geral, 2.
2?
É.
Então eu dou 3 tulipas e 1 garotinho.
3 tulipas e 1 garotinho. Vou ficar com o Gustavo, eu ia dar 2,5. Mas aí eu fui mais animado com esse filme, vai ficar com 3 e a média lá vai ficar, acho que eu vou dar 5 pro outro, pra ficar com 4, pra ficar, fechar 4.
Não, mas calma aí, tem que contar o outro, e tem que dar uma
pior.
Tulipa virtual pro
pois
primeiro.
É
a gente
tulipa,
vai ter que ver tudo.
O meu garotinho na real por isso, é pela expectativa.
É, a gente vai ter que ver tudo de novo, porque você esquece as coisas, vai ser que nem Crepúsculo. Se a gente assistiu todos e era Crepúsculo, a gente vai ter que fazer isso tudo com Jogos Vorazes,
justo.
Que é melhor. Tem que ver 1, 2, 3,
eu
pra
vi
ver
tudo
o 4.
Pra ver que é Crepúsculo, cara. Foi tenso.
É, eu nunca fiz isso com o Poderoso Chefão, mas eu fiz com Crepúsculo.
Eu adoro Crepúsculo. Confesso, me odeiem. Parem de me chamar. Mentira, não parem não, gente. Vamos começar já de uma vez a campanha
Volta
Renata 2.
Agora pergunta, como é que você gosta de...
Crepúsculo
e Jogos Vorazes? Pra mim, apesar de ambos serem... Franquias,
eu acho
de
que
livros.
Um renega, um grupo renega o outro. É tipo Distrito 13 Capital.
Eu sou uma pessoa eclética.
Acho que é.
Isso, eu li todos os livros.
Isso pode querer dizer alguma coisa sobre o segundo filme, né? Sobre
imagina,
essa terceira via aí que eu pensei.
Fazer um encontro.
Então, porque na real o que eu tô me referendo muito pra contar pra vocês é que no próximo filme o o Edward vai chegar.
Seria maravilhoso.
Vai ter lobisomem também, vai ficar aquela coisa lobisomem versus vampiro, e a Katniss vai cagar pros dois. Gale, Peeta, quem são? Aí ela vai ficar afim do Edward, ela vai brigar com a Bella, vai ser tudo isso.
Só pra você ficar, tipo, quem viu Crepúsculo, porque é mais ou menos a mesma coisa, né? É um lobisomem e um vampiro. Ah, ela tá meio dividida ali. Entre dois.
Mas ela toma a decisão dela no segundo livro.
Até buff é isso, cara. Até buff é isso, ela, pode. Spike e Angel.
Ah, mas você sabe que um vai ganhar.
Ninguém ganhou.
Não, mas tinha um, mas tu gerava uma torcida maior. Pouca gente torcia pro Spike.
Quê?
Angel era muito mais legal.
Que isso, cara?
O Angel era muito mais legal, primeiro amor.
Vamos fazer essa enquete na Sessão Boteco, vamos ver o que as pessoas pensam.
Angel, Spike. Ah, hoje. Não, tinha que ser as pessoas na época.
Hoje
muda. Hoje ninguém vai querer o Angel.
É. Gente, eu acho que essa foi a Sessão Boteco com mais DDA que a gente já teve na vida.
É verdade.
É, vamos ver, podia ter essa enquete, né? Quem você quer? Quem você estava torcendo antes de saber o final? Peeta. Acho que o Gale, cara.
Vamos fazer essa enquete.
Então ficou 3. Ficou a média mais ou menos, 3,25. 3,13. Que é aquele restinho que fica na garrafa quando você acha que tem, mas só tem um restinho.
Mas cerveja sempre, mesmo sendo pouca, é uma surpresa positiva.
Sim. É a dízima das franquias americanas.
Gustavo, se despeça.
Até mais. E vamos esperar o próximo filme. Boa sorte.
Boa sorte.
Com os próximos filmes.
É. Renato, não, você pode ir. Sessão Boteco é sempre no @ Sessão Boteco, no site, no Facebook, essas coisas todas. Instagram também, que a gente vai fazer uma coisa nova aqui, que acabei de lembrar. Iremos fazer uma galhofa aqui. Fui lembrado. Renata, para transformar isso numa tradição, você encerra este programa. Agradeço a presença, né? Muito obrigado,
Pedro. Que eu ia fazer.
Não, eu já agradeço. Agora você agradece a gente. O convite.
Queria agradecer novamente o convite. Agradecer a todos os ouvintes por terem pedido a minha volta. Tenho certeza que se não fosse por vocês, eu não seria chamada de novo. Volto a impor a campanha. #VoltaRenata2.
Ano que vem, tá
com a 2.
Se não, só volto no final de 2015. Se vocês me quiserem antes, é só botar lá #VoltaRenata, compartilhem o programa. Obrigado por terem acompanhado a gente nessa loucura que a gente acabou de fazer aqui agora. E um beijo pra todo mundo. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flower.